A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, nesta quinta-feira, 21 de março, ao microfone João Santa Rita. Hoje aqui em Washington está a chover, lá fora 8 graus centígrados. A produção do programa é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Continua a aumentar o número de mortes do ciclone Idai, que atingiu Moçambique, milhares de pessoas isoladas. O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, foi preso por alegada corrupção. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Em Luanda e noutras cidades continua a falta de gasolina. Ninguém sabe bem porquê.
Não se admite um país que tanto produz passar por essas dificuldades.
Há deficiências no processo de gestão. São incompetentes. Se tivessem um pingo de moral e de ética, deviam se demitir.
Em Benguela, dezenas de pessoas ainda sem abrigo após chuvas torrenciais que causaram destruição e morte.
Dorme fora, porque ainda não foram resolvidos as questões para poder salvar aquelas pessoas.
Muita gente em casa.
Muita gente, sim, senhor.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Vamos começar com as notícias internacionais. O número de vítimas mortais devido ao ciclone Idai aumentou para 242 em Moçambique, disse hoje o ministro da Terra e do Ambiente. Em conferência de imprensa, Celso Correia confirmou ainda que 3 mil pessoas foram salvas e que cerca de 15 mil pessoas ainda precisam de ser resgatadas. Várias fontes indicam que os números serão bem superiores. No Zimbábue, o governo indicou que pelo menos 139 pessoas morreram. No Malawi, as vítimas ascendem agora a 52. As Nações Unidas anunciaram ter disponibilizado já 20 milhões de dólares para os 3 países. A agência Reuters revela que militares americanos poderão estar a caminho de Moçambique, isto de acordo com notas de um representante da USAID. Segundo a nota, a equipa de assistência de desastre será mobilizada e um avião militar está em Maputo. A Embaixada dos Estados Unidos está a solicitar aprovação para mobilizar equipas militares para apoiar as operações de resgate. O antigo presidente brasileiro Michel Temer foi preso em São Paulo no âmbito da Operação Lava Jato e já está no Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos. Também foi preso o braço direito de Temer, o antigo ministro Moreira Franco, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal procura ainda mais 6 acusados, entre eles empresários, e o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer. O antigo presidente, que assumiu o poder depois da impugnação de Dilma Rousseff, responde a 10 inquéritos. A primeira-ministra britânica Theresa May está em Bruxelas para tentar convencer os líderes europeus a aprovarem uma extensão de 3 meses ao prazo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Os 27 membros da União deverão votar na próxima semana sobre o pedido para se prolongar o prazo para além da data limite de 29 de março. O presidente do Conselho Europeu disse que uma extensão de 3 meses só pode acontecer se o Parlamento Britânico aprovar na próxima semana o acordo alcançado entre as duas partes, que já foi rejeitado por 2 vezes pela legislatura. Na Venezuela, agentes dos serviços secretos detiveram hoje o chefe de gabinete do autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, e o deputado da oposição, Sérgio Vergara, em Caracas. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu a libertação imediata dos detidos, avisando que os Estados Unidos responsabilizarão as pessoas envolvidas nas detenções. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos continuar em Luanda, onde se continua a registar uma crise de combustível. Bombas apinhadas de gente à procura, sobretudo de gasolina. A Sonangol, num comunicado, diz que há o que chama de um problema de condicionamento logístico, mas não há escassez. Há notícias de falta de combustíveis noutras cidades, como na província do Zaire. O Manuel José foi buscar reação. Há quem diga que há irresponsabilidade e incompetência. Manuel.
Há quase uma semana que Luanda registra enormes enchentes de pessoas à procura de combustível. Qual a razão? Ninguém sabe. Os automobilistas dizem não conhecer as razões.
Não sei, eu sou... Quer dizer, desapareceu simplesmente o combustível. Do nada, nunca ouvi falar disso. Nunca recebi nenhuma explicação acerca da falta de combustível. Mas não se admite um país que tanto produz passar por essas dificuldades.
Por acaso não temos nenhuma informação. Ninguém diz nada do que se passa.
Na realidade eu não sei o que se passa. Eu só sei que...
Esse é o problema, que Angola tem pouca refinaria. Essa gasolina tem que trazer de outro país, a refinaria em outro e manda para cá.
Os gerentes das bombas, tanto da Sonangol como da Pumangol, contactados pela Voz da América, só dizem que não sabem o que se passa. Na Sonangol, no princípio da semana, um comunicado da Petrolífera diz que é um problema de condicionamento logístico. O que isso significa? Fomos à procura da resposta na Sonangol Logística. Ninguém se pronuncia oficialmente. Recentemente, numa conferência de imprensa, Sonangol já dava sinais de que as suas subsidiárias de logística e distribuidora estavam no vermelho financeiramente.
No ano passado tivemos um impacto negativo a nível da logística de mais de US$1.000 milhões, no que toca a esta situação do diferencial dos preços de combustível. Hoje, das projeções que estamos a ter para as duas subsidiárias, sobretudo da logística e da distribuidora, a logística está clara que para 2019 até o EBITDA já é negativo e a distribuidora a continuar a questão da depreciação da moeda. Há temos a distribuidora num cenário financeiro muito complicado.
Baltazar Miguel, um dos administradores da Sonangol, mas afinal, há ou não falta de combustível? O economista Faustino Mumbica diz que há sim escassez e a culpa é da Sonangol.
É o reflexo de que no âmbito da gestão há falhas. Estamos a ter o problema que temos independentemente de qual seja a desculpa que se dê, é que o produto está escasso. E estando escasso significa que há deficiências no processo de gestão. O Sonangol tem de assumir isso.
O jurista e deputado Lionel Gomes diz que o problema está com os que governam e a melhor maneira de se resolver isso seria a demissão.
Há qualquer coisa que está errada. E se está errado, o problema não é do cidadão, não é do governado, é dos governantes. Se eu não tenho vontade de realizar aquilo que é realizável e é executível, ou então não tenho capacidade. Se não tenho capacidade, são incompetentes. E se tivessem um pingo de moral e de ética, deviam se demitir.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O vice-presidente Bonito Sousa está hoje na província de Benguela para se inteirar da situação na sequência das cheias que causaram 16 mortes e destruíram ou danificaram dezenas de casas. João Marcos.
Há um sentimento de dor pelos 16 mortos que foram enterrar com a ajuda das autoridades. Junta-se o medo de famílias que pernoitam em escombros das moradias que a tempestade levou. Em nome de uma comunidade do município da Catumbela, o mais problemático, Salomão Cipriano falou dos dias de amargura.
Dorme fora, porque ainda não foram resolvidos as questões para poder salvar aquelas pessoas.
Muita gente em casa.
Muita gente, sim, senhor.
O vice-presidente da República, Bonito de Sousa, diz acreditar em soluções globais, mas adverte que é preciso respeitar o plano de urbanização.
As autoridades estão a tomar medidas no sentido de resolvermos esses problemas e também no sentido de procurarem-se soluções globais, mesmo ligadas à urbanização. Nós temos que respeitar a natureza, né? Porque quando estamos numa linha d'água, por exemplo, pode não chover hoje, pode não chover amanhã, mas qualquer dia vai acontecer.
Por isso mesmo é que as autoridades locais, segundo o governador provincial, Rui Falcão, esperam que sejam construídas as casas anunciadas no dia seguinte à tragédia de março de 2015.
É preciso fazer as 1.700 casas que disseram que se ia fazer em 2015. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar no sentido de persuadir a que essas casas sejam feitas o mais rápido possível para que possamos limpar as zonas de risco.
Para já, aguarda-se pela limpeza de valas, com recurso ao fundo rodoviário, conforme anunciou o ministro da Construção, Manuel Tavares de Almeida, que também visitou os sinistrados. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Se os hospitais, através do país, já lutam com dificuldades, como falta de material, agora no UAM junta-se outra, periódica falta de água no Hospital Central do Lubango. Com efeito, a Voz da América soube que na semana passada, nos dias 12 e 13, 22 cirurgias tiveram que ser adiadas por falta de água naquele que é o maior hospital da região sul. Teodoro Albano.
A situação criou descontentamento entre os pacientes e seus familiares, que se mostraram agastados com a decisão, com todas as suas consequências. Um cidadão afetado com a medida, que viu a cirurgia do filho adiada, sob anonimato, lamentou a situação que, para ele, se arrasta desde o ano passado.
Começamos em novembro, quando descobrimos que o miúdo está com o último no hospital, disse tem que ser operado. Então, novembro, dezembro, janeiro, andai lá, fevereiro, até hoje não está se resolver nada. Essa última vez, quando fomos lá, é através da água. E a desculpa é da água. O hospital não tem água, não temos como lavar as mesas, as mãos. Então, tem que voltar, tem que remarcar uma consulta para dia 3 de abril. Porque cada vez mais a criança chora, aqui eu passei atrás de uma dor. Yeah, não me sinto bem como pai.
O diretor administrativo do Hospital Central do Lopango, Igor Cabuço, confirmou a suspensão das cirurgias, com exceção para os casos considerados de urgência, atribuindo a falha a problemas conjunturais. O responsável admite a necessidade de se melhorar os serviços.
Há que melhorar os serviços. Nós temos um reservatório, de facto, mas que cobre apenas um dia ou dois, no máximo, dependendo da demanda em si. Nesta estrutura está o Hospital Central e está a maternidade. Naturalmente, o consumo de água aumentou. Então, era, se calhar, fazer reservas próprias para o hospital e ver áreas mais críticas, como o bloco operatório, a UCI e o banco de urgência.
Numa nota à imprensa, a empresa provincial de águas e saneamento da UILA declinou responsabilidades sobre a ocorrência e justificou a situação com problemas técnicos verificados no período na linha de abastecimento de água para a unidade hospitalar. Para Elisa Gaspar, uma das candidatas à liderança da Ordem dos Médicos de Angola, que vem a votos no próximo mês de abril, os muitos problemas do setor decorrem do facto dos médicos não serem tidos nem achados na elaboração das políticas públicas da saúde, quadro que sugeriu precisa de ser invertido.
É necessário que a Ordem trabalhe mais com o Ministério da Saúde para podermos nós, os médicos, ditar as políticas de saúde.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Agora vamos para Malanje, onde os habitantes se queixam cada vez mais da falta de serviços básicos. Mas isso acontece numa altura em que o orçamento para a região foi reduzido. A situação esteve em análise numa reunião de auscultação das comunidades, onde foi apresentado o plano de ações imediatas para a região. Isaías Soares.
A fatia do Orçamento Geral do Estado 2019 para o município ou sede está avaliado em cerca de 2 mil milhões de kwanzas, menos 38% dos mais de 3 mil milhões projetados inicialmente, onde as ações permanentes e para o programa de combate à pobreza careciam de mais dinheiro. A Soba Laura, do bairro Kaala, disse que várias crianças estão fora do sistema normal de ensino por faltas de salas de aula.
Na Kaala temos a escola 141, que tem as suas salas anexas lá mais ao fundo, que até agora os alunos não conseguem lá estudar por falta de meios. A escola não está reabilitada até agora. Já recebemos aí técnicos, mas até agora a escola está assim.
Domingos Cabidal admitiu que a administração municipal perdeu alguma autoridade para com as empresas de construção civil contratadas para obras na via pública.
A administração municipal de Malanje não sei se toma decisões aos empreiteiros que cavam buraco e não tapam buraco. Como solução de tapa-buraco? A administração municipal deve angariar fundo, como cimento e pedra, juntar muito bem para tapar o buraco.
A reabilitação de escolas que constavam nos orçamentos anteriores e a construção de novas integram a programação para esse ano, anunciou o administrador da capital, João de Assunção.
Está previsto para 2019 a reabilitação da escola Hoje Ainda, a questão da escola Milka, a escola 87, aquela que fica próximo do Jardim Rainha Ginga. Está prevista também a construção de uma escola de 7 salas de aulas aqui no município. Estamos a pensar se fica na Catepa ou Cangam. A nível da administração municipal está em construção 3 salas, mais uma, na aldeia 7 Sobas, na zona de Quipinda.
O índice de delinquência preocupa os malanjinos, que questionam a política do executivo local quanto ao fornecimento de energia elétrica, apesar da região conglutinar as barragens de Capanda e Lauca e uma central térmica na zona da Capopa, bairro Machindi. A administração municipal, que viu rescindido o contrato de limpeza da capital por parte do governo provincial com a empresa Gerogás, promete combater os focos de lixo com os poucos recursos disponíveis e com a participação da população em campanhas de limpeza, assim como prevê efetuar um estudo para a eliminação das águas residuais que se acumulam em várias ruas. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Agora vamos para o Kwanza Sul, para o Sumba, onde o Fernando Caetano nos diz que, tal como acontece um pouco por todo o país, os preços já aumentam, A população em geral luta com dificuldades para adquirir bens da cesta básica. Fernando.
Esta situação está a pesar nos bolsos dos consumidores que consideram difícil viver nos dias de hoje. A Domingos António e Sambita Bernardo falam dos preços dos principais produtos para o consumo.
Não imagina uma pessoa que talvez é um simples biscateiro e às vezes pesa muito comprar um saco de arroz ou uma caixa de massa.
O saco de arroz está 5,5. A caixa de óleo também está 5,5. O bidão está 6,700. De 20, de 5 litros está 2,200. A caixa de massa está 2,200. Está muito difícil, está muito caro, que não dá tempo. Pelo menos o bidão é 5,500, a caixa de massa 1,500, saco de arroz 3,5 ou 4.
Por seu turno, o economista Rogério Tomé considera que o aumento da taxa de câmbio está na base da inflação e está a contribuir de forma negativa na aquisição de bens de primeira necessidade por parte dos consumidores.
Primeiro, o aumento da taxa de câmbio. Os bens não são produzidos aqui no nosso país. São produzidos no exterior. O aumento da taxa de câmbio concorre também para o aumento do custo do bem. E isto, obviamente, vai se repercutir naquilo que é o preço de venda. Segundo, as medidas que foram implementadas recentemente, que aprovou um conjunto de medidas protecionistas, limitando a importação para os detentores de alvarás para atividade grossistas e industriais, onde estes apenas podem ser os únicos a importarem bens da cesta base, concorre também para o aumento disto.
Do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor Local, o silêncio é total. Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sumbe.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta, também em rádio, em FM, com várias estações de rádio na Guiné-Bissau. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é a doutora Eva Manuel, ela é jurista, é a líder da ala feminina do pequeno partido Palma. O Palma faz parte da Casa CE. Portanto, vamos discutir aspectos como a mulher na política, a violência doméstica e também a cena política angolana e na Casa CE com a doutora Eva Manuel. As redes sociais têm estado vivas com um alegado caso de assassinato por alugar. Este caso levanta a possibilidade disto ser uma prática que existe, embora as autoridades digam que é um caso inédito. Coque Mukuta.
Tudo começa com o vazamento de uma conversa nas redes sociais entre um empresário angolano e um suposto indivíduo pertencente a uma quadrilha que combinavam a eliminação física de um cidadão por estar supostamente a se relacionar com sua amante. Segundo o jornalista Mariano Braz, não há dúvidas da existência de grupos em Angola que são pagos para retirarem a vida de outros por encomenda.
Sim, existe. E temos casos que são os chamados executores por encomenda.
O também diretor do jornal O Crime afirma que a existência de quadrilhas para assassinatos de personalidades é mais caro que um simples cidadão e que a prática é conhecida pelas autoridades angolanas, sendo muitos destes grupos constituídos por polícias e elementos das Forças Armadas angolanas.
Ex-militar, ex-polícia e muitos até mesmo ainda polícias, né? Tu pagas e eles fazem o serviço, há muitos casos aí. E atenção, isso é do conhecimento da própria polícia. polícia. A polícia sabe que existem, né, esses grupos. Isso não é um caso novo.
Mateus Rodrigues, porta-voz do Gabinete de Comunicação Institucional da Delegação Provincial do Ministério do Interior, diz que as autoridades desconhecem a existência destas práticas em Angola.
Bom, isso não é comum ouvir situações desse género. Um caso como esse é mesmo pela primeira vez que se ouve.
Rodrigues afirma que os jovens envolvidos no caso já se encontram a contas com a justiça.
Nós não podemos tratar essa situação como se fosse uma situação consumada, né? Portanto, nós estamos a falar de uma conversa telefónica que existe, que houve, e eventualmente podia ter dito algo só no sentido de persuadir. De qualquer das formas, primeiro dizer que nós não temos casos desses. Inédito. E depois dizer que, dada a gravidade da situação, nós já tomamos algumas medidas no sentido de apurar os factos.
Koki Mukuta, Luanda.
Na mais na desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje começam os jogos de qualificação para o Euro 2020. Alguns bons jogos em perspectiva. Bélgica-Rússia é um deles, são dois dos favoritos do grupo I, onde estão também lá Chipre e Cazaquistão, São Marino e Escócia. A Croácia, finalista do Mundial, defrontou o Azerbaijão num jogo do grupo E. As atenções estão também viradas para a Holanda, que tem estado a jogar bem. Hoje tem pela frente a Bielorrússia num jogo do grupo C, onde está lá a Alemanha. A Alemanha, que ontem num jogo de preparação, empatou com a Sérvia a um golo. A Sérvia está no grupo de Portugal. Portugal amanhã defronta a Ucrânia. Inglaterra, República Checa, é outro jogo que amanhã está a chamar a atenção. Este fim de semana e já a partir da manhã também há ação a nível das nações africanas com jogos que vão decidir quem vai ao CANA realizar no Egito. Angola, os Palancas Negras estão em Gaborone, no Botswana, para um jogo do grupo I. Botswana já eliminado, Mauritânia já está qualificada, Angola está em segundo lugar com 9 pontos, mas Burkina Faso está lá atrás com 7. Se ganhar e Palancas Negras perderem, Palancas vão à vida. Mesmo um empate é perigoso. O grande jogo é aquele no sábado em Bissau, entre a Guiné-Bissau e Moçambique, o jogo do grupo K, onde a Guiné-Bissau tem 8 pontos, na Namíbia também tem 8, Moçambique tem 7. A Zâmbia já foi eliminada, Moçambique tem que ganhar, Guiné-Bissau basta-lhe empatar. Cabo Verde joga no domingo, recebe o Lesoto, é jogo do grupo L, onde Cabo Verde também tem a mesma missão de Moçambique, ganhar. Com o Uganda já apurado, Cabo Verde está em luta contra a Tanzânia e Lesoto pelo segundo lugar. Tem que ganhar e mesmo assim vai depender do resultado da Tanzânia frente ao Uganda. Se a Tanzânia ganhar, Tubarões Azuis vão à vida. Já temos também os sorteios das competições de clubes de África, dos quartos de final, onde não há nenhuma equipa dos países de língua portuguesa. Na Liga dos Campeões vamos ter Constantine da Argélia contra o Esperance da Tunísia, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul contra o inevitável Al Ahly do Egito, Oroya da Guiné-Conakry defronta o Wydad Casablanca de Marrocos, Simba da Tanzânia contra o Tupuisson, todo-poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. Na Taça das Confederações temos Nkana da Zâmbia, Sfaxien da Tunísia, Etoile do Sahel, também da Tunísia, contra o El Hilal do Sudão, Hassani Agadir de Marrocos contra o Zamalek do Egito, Egor Mair do Quênia contra o Berkane de Marrocos, muitas equipas do Norte da África, portanto. Basquetebol americano, ontem uma surpresa, o primeiro classificado da Zona Leste, o Milwaukee Bucks, perdeu em Cleveland 107-102. O Cleveland está em penúltimo lugar nessa conferência. Quem vai bem na Conferência Leste é o Philadelphia, que ontem bateu o Boston 118-115. Philadelphia em terceiro lugar, Boston em quinto. O Toronto em segundo lugar, foi a Oklahoma ganhar 123-114. Foi preciso ir a prolongamento. Houston Rockets e Memphis também foram a prolongamento. O Memphis a ganhar por um ponto, 126-125. Houston está em terceiro na Conferência Oeste, onde o Memphis está em antepenúltimo. Outros resultados, Orlando 119, Nova Orleans 96, Utah Jazz foi a Nova York bater o Knicks 137-116. Miami também viajou, também ganhou, bateu o Santo António 110-105, Portland 126, Dallas 118, e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou até ao norte, foi até ao Chicago, perdeu, 126-120. Como os ouvintes sabem, o ciclone Idai devastou o centro de Moçambique e também a cidade da Beira. Oficialmente, o número de mortes ascende agora a mais de 217, mas é claro para todos que o número poderá ser muito maior. Nós contactamos o professor Manuel Jeque, cuja escola foi totalmente destruída na cidade da Beira, e ele disse-nos que só nessa cidade o número de vítimas poderá ser bem maior.
Um bairro em que nem jornalista chega, nem o governo chega, não há comunicação. Mas no meu bairro muita gente perdeu a vida, porque casa caíram sobre elas. E até agora não se sabe o número exato, mas eu acredito que a nível da cidade poderá ultrapassar acima de 500 pessoas. O hospital de Ponta Gera está totalmente destruído. É o segundo melhor hospital da cidade da Beira. Também tenho informação de que toda a gente que estava na sala de reanimação da Beira perdeu a vida. Também as crianças estavam no berçário e tudo. Tenho essas informações.
Era Manuel Jeque, ele é residente da cidade de Moçambique, a falar-nos da situação lá. Nós, na segunda meia hora, vamos ter mais sobre a situação em Moçambique, uma situação verdadeiramente dramática. Isto na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, que nos vai trazer também reportagens de outras partes do mundo. Quero avisar aos ouvintes que nos estão a seguir no Facebook que agora vamos interromper por cerca de 3 minutos a nossa transmissão pelo Facebook, mas a ligação com o Facebook volta a estar no ar dentro de 3 minutos, quando se iniciar a segunda meia hora. E até lá vamos ficar com a música da Guiné-Bissau de Pache de Rima, Nechauma.
I'm Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 21 de março, são 13h30 aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, em Moçambique sobe para 242 o número de vítimas do ciclone Idai. No Brasil, antigo presidente Michel Temer foi preso em São Paulo no âmbito da Operação Lava Jato. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe. Esta emissão chega até si através da transmissão local da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Mais um 908-652-4584 é o nosso contacto no WhatsApp. Na produção, Doris Dodson e na técnica, Patrick Deia. Horas e 31 minutos aqui em Washington, 19h31 em Moçambique, as notícias com João Santa Rita.
O antigo presidente brasileiro Michel Temer foi preso em São Paulo hoje no âmbito da Operação Lava Jato. Já está no Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos. Também foi preso o braço direito de Temer, o antigo ministro Moreira Franco, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal procura ainda mais 6 acusados, entre eles empresários e o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer. O antigo presidente responde a 10 inquéritos.
A primeira-ministra britânica Theresa May está em Bruxelas para tentar convencer os líderes europeus a aprovar uma extensão de 3 meses ao prazo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Os 27 membros da União deverão votar na próxima semana sobre o pedido para se proteger o prazo para além da data limite de 29 de março. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que uma extensão por 3 meses só pode acontecer se o Parlamento Britânico aprovar na próxima semana o acordo alcançado entre as duas partes, que já foi rejeitado por 2 vezes pela legislatura.
Na Venezuela, agentes dos serviços de secretos prenderam hoje o chefe de gabinete do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e o deputado da oposição, Sérgio Vergara, em Caracas. A denúncia foi feita pelo próprio Guaidó no Twitter, que considerou as detenções de sequestro. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu a libertação imediata dos detidos, avisando que os Estados Unidos responsabilizarão as pessoas envolvidas nas detenções.
A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou hoje a proibição da venda de todas as armas de guerra e semiautomáticas em resposta ao ataque terrorista de sexta-feira que causou 50 mortes. A primeira-ministra garantiu que vão ser tomadas medidas provisórias para evitar uma corrida às armas antes da entrada em vigor da sua proibição de venda.
No Egito, pelo menos 10 pessoas morreram, 7 ficaram feridas depois de um tanque de gasolina ter explodido numa fábrica de produtos químicos em Ain Sokhna, às margens do Mar Vermelho, disseram fontes médicas.
O número de vítimas mortais devido ao ciclone Idai aumentou para 242 em Moçambique, revelou hoje o ministro da Terra e Ambiente. Em conferência de imprensa, Celso Correia confirmou ainda que 3 mil pessoas foram salvas e que cerca de 15 mil pessoas ainda precisam de ser resgatadas, mas várias fontes indicam que os números serão bem superiores. No Zimbábue, o governo indica que pelo menos 139 pessoas morreram, enquanto em Malawi as vítimas ascendem agora a 52. Entretanto, as autoridades moçambicanas reforçam o aviso para que todos os que estão nas zonas consideradas de risco possam refugiar-se imediatamente para áreas mais seguras. A partir de Maputo, Francisco Júnior.
Na zona centro de Moçambique, o alerta é total por causa dos sinais indicando a possibilidade do incremento das cheias. As autoridades reforçam o apelo para que todos saiam de imediato para zonas mais seguras.
A zona centro tem muita água, está em alerta total. Todo cuidado para as pessoas que vivem nas zonas suscetíveis a serem alagadas devem tomar todas as precauções, retirar todos os bens e deslocar-se para as zonas mais altas possíveis, de modo a evitarmos que tenhamos mais perdas de vidas que as que já tivemos até este momento.
Todos os rios da zona centro de Moçambique, com destaque para o Buze, Pungwe e Zambeze, continuam a apresentar caudais com níveis muito elevados. Ainda há vastas zonas alagadas e às quais o acesso por estrada não se consegue fazer. À medida que as águas vão baixando, mais corpos de vítimas do ciclone Idai vão sendo encontrados. Messias Maci, diretor nacional de gestão de recursos hídricos, diz que somente daqui a algumas semanas é que se poderá saber com mais certeza quantas pessoas terão perdido a vida em consequência desta calamidade que assola o país.
O cenário final dos danos, das perdas de vida, só teremos de fato quando o nível das águas efetivamente baixar e os cursos de água retornarem ao seu leito normal. Aí é que poderemos ter a real dimensão do ponto de vista de perdas humanas.
E na zona sul de Moçambique mantém-se também o alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia volta a avisar que as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane vão ser afetadas por chuvas fortes, ventos com rajadas e trovoadas. Há bairros da cidade de Maputo que poderão ficar inundados.
Cheias não. Nós vamos usar a terminologia inundações urbanas. Algumas zonas são pantanosas. Só para recordar que o bairro da Liberdade é muito conhecido em termos de quando chove, as águas ficam lá alagadas. Então, esse tipo de cenário nós chamamos de inundações urbanas. Então, a chuva poderá causar esse tipo de cenários, mas por um tempo muito curto.
Moussa Mustafa, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia, a confirmar que a cidade de Maputo e as outras províncias do sul de Moçambique vão ser atingidas por um mau tempo a partir da noite desta quinta-feira. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco, que continua connosco quando são 13 horas e 37 minutos aqui em Washington. Para já, a indicação de que na Beira foi retomada a comunicação via telefonia móvel.
Gostávamos de informar que acabamos de repor as comunicações na cidade da Beira. Para já ativamos um número de sites que permite uma cobertura no centro da cidade e ao longo do dia iremos expandir para garantir que toda a cidade esteja comunicável.
A porta-voz da TMCL, Márcia Fanita, confirmou também à Voz da América que desde esta terça-feira que os bancos comerciais na Beira já estão a funcionar. TMCL, que no entanto ainda está a trabalhar na zona centro de Moçambique, não a 100%, pois os danos causados pelo ciclone Idai foram muito profundos. Os prejuízos reais ainda não são conhecidos.
Falar de prejuízos, para já, não iríamos para quanto é que perdemos, porque pode estar associado com aquilo que nós precisamos identificar em termos de equipamento danificado, mas preferíamos falar daquilo que deixamos de receber. Estamos a estimar então, cerca de 20 milhões de meticais ao longo dos dias todos.
Márcia Fanita, porta-voz da TMCL, que tem mais de 3 milhões de clientes, 20% dos quais se encontram nas zonas fustigadas pelo ciclone Idai. No aeroporto internacional da Beira e no bairro do Maquinino, que fica no centro daquela cidade, não é a 100%, mas já é possível usar a rede de telefonia móvel Vodacom.
A antena que temos no aeroporto da Beira, neste momento, está permitida a utilização da rede Wi-Fi para o público em geral. O acesso à rede Wi-Fi é gratuito. Estamos ao longo do dia de hoje a aumentar a largura de banda para melhorar a qualidade das comunicações.
Na Beira, ainda são dois pontos da cidade, mas nas províncias de Manica, Tete e Zambézia, as comunicações foram restabelecidas no seu todo, segundo confirmou Lara Narci, porta-voz da Vodacom. Vodacom, que tem uma equipa técnica reforçada por engenheiros estrangeiros voluntários do grupo Vodafone, que estão no terreno a trabalhar para restaurar o mais breve possível o sistema de comunicações na sua totalidade. Um trabalho que não será fácil.
É muito grave. Nós neste momento temos as antenas, as nossas torres afetadas, portanto, com a força do ciclone, a intensidade do ciclone e a força do vento, as antenas ficaram torcidas, na sua grande parte, algumas tombaram. Isso significa que nós vamos ter que ter uma intervenção estrutural muito grande para repor as antenas, algumas terão que ser construídas de base e o equipamento.
De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina, ainda reportando sobre o impacto do ciclone Idai na Beira. Manuel Jack é professor de inglês naquela cidade. Ele conta à Voz da América que a sua escola foi totalmente destruída pelo ciclone Idai na semana passada. Jack agora lidera uma campanha para a angariação de fundos para a reabilitação da escola.
A Beira está péssima. Está sem comunicação, sem água, sem energia, não é? Todas as estradas fechadas, inundado, casas sem teto, sem alimentação. Está difícil, na realidade.
A escola onde é professor parece ter sido completamente destruída.
Sim, a minha escola foi totalmente destruída. Caíram paredes e ficou sem teto. Estamos sem esperança, né? Porque para conseguirmos dinheiro e reconstruirmos, não será algo de hoje para hoje. E toda a cidade, nenhuma escola está a funcionar, toda a cidade.
Jack, neste momento sabemos que está a organizar uma campanha para angariar fundos. Como é que as pessoas podem participar desta campanha?
Em parceria com a ONG chamada Cogiu, nós já lançamos uma campanha online. Né? Temos lá um link. A pessoa pode seguir o meu Facebook, pode seguir o Facebook da Cogiu. Vai encontrar lá o link para a doação da minha escola cá na Beira. E o processo é online. A pessoa basta ter um cartão Visa de débito, pode logo debitar e fazer qualquer doação.
Daquilo que é a situação nas escolas, como professor, quando é que pensa que mais ou menos a situação pode normalizar? O Instituto de Meteorologia diz que até o fim de semana o tempo vai melhorar. Quando é que mais ou menos as crianças poderão voltar à escola com condições mínimas?
Para já difícil especular, será difícil dizer, porque quase 90% de escolas estão destruídas, estão sem teto, carteiras destruídas. Então, isso não é algo que pode se reedificar em uma semana ou duas semanas. Para mim, talvez daqui a dois meses ou três meses poderemos voltar às aulas. Mas para já a situação está difícil. As escolas estão sem teto e teto é algo difícil. Outras escolas estão sem paredes mesmo. Então, para construir uma nova escola, uma obra normalmente dura 12 meses. Então, é difícil dizer até quando poderão. Talvez poderá se dar aulas debaixo das árvores, em tendas.
Manoel Jack, há informações do governo oficiais, portanto, que apontam para 217 mortes. O Celso Correia disse que há 15 mil pessoas ainda precisam ser resgatadas. Quem está no terreno tem noção de que esses números são de facto reais ou, como dizem algumas outras fontes, o número de mortes pode ser muito mais alto, bem como de pessoas por resgatar?
Essas são informações formais, mas tem bairro em que nem jornalista chega, nem o governo chega, não há comunicação. Mas no meu bairro muita gente perdeu a vida, porque casa caíram sobre elas. E até agora não se sabe o número exato, mas eu acredito que a nível da cidade, acredito que poderá ultrapassar acima de 500 pessoas. Só no meu bairro muita gente se perdeu a vida, muita gente perdeu casa e teto e tudo.
Há informações de que o hospital caiu e que as pessoas, os doentes estavam lá, podiam ter morrido na sua totalidade?
Sim, o hospital de Pontagier está totalmente destruído. É o segundo melhor hospital da cidade da Beira. Também tenho informação de que toda a gente que estava na sala de reanimação da Beira perdeu a vida. Também os que estavam, as crianças que estavam no berçário e tudo, tenho essas informações.
E assim foi a conversa com o Manuel Jack, um professor de inglês na cidade da Beira, que conta também que a sua escola foi totalmente destruída pelo ciclone Idai e ele agora lidera uma campanha de angariação de fundos. 13 horas 44 minutos aqui em Washington, 19h44 em Moçambique. Vamos agora ao Brasil, onde o antigo presidente Michel Temer foi preso em São Paulo hoje no âmbito da Operação Lava Jato e já está no Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos. O juiz que determinou a prisão disse que Temer é chefe de uma organização criminosa que atua há 40 anos no Rio de Janeiro. Também foram detidos vários colaboradores do antigo presidente. Álvaro Lugero Andrade.
Michel Temer foi detido em casa e levado para o aeroporto de Guarulhos, de onde seguiu para o Rio de Janeiro. No momento da prisão, ele falava por telefone, sem gravar entrevista, com o comentarista Kennedy Alencar, da rádio CBN, da Rede Globo, que desta forma contou que Temer considerou a sua prisão uma barbaridade.
Eu telefonei para o presidente Michel Temer, ele atendeu diretamente. Eu perguntei o que estava acontecendo, ele disse que estava na companhia de policiais federais. Eu perguntei que tipo de mandado era. Ele disse que era um mandado de prisão preventiva do juiz Marcelo Bretas e que ele estava indo para o aeroporto de Guarulhos. E aí ele não pôde falar mais, ele disse que depois que não podia falar muito mais e ele usou a expressão é uma barbaridade.
Na operação foi também preso o braço direito de Temer, o antigo ministro Moreira Franco, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal procura ainda mais 6 acusados, entre eles empresários e o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Michel Temer. O antigo presidente, que assumiu o poder depois da impugnação de Dilma Rousseff, de quem era vice, responde a 10 inquéritos. Entre várias outras acusações, Temer, que deixou a presidência 31 de dezembro de 2018, responde pelos crimes de corrupção, peculato e lavagem de capitais. O juiz Marcelo Bretas, que determinou a prisão preventiva do presidente, escreve que ele é chefe de uma organização criminosa que atua há 40 anos no Rio de Janeiro. A prisão de Temer é preventiva e teve como base a confissão de José Antunes Sobrinho, dono da empresa Engevix, que disse à Polícia Federal que pagou R$1 milhão em luvas em troca de contrato com o governo. Além deste, o ex-presidente Michel Temer responde a outros 9 inquéritos.
O presidente Donald Trump destacou ontem em Ohio o setor da indústria da manufatura como o ponto essencial da sua estratégia para a reeleição em 2020. Aliás, Donald Trump tem considerado a manufatura como um caso do seu sucesso. Ele é a favor da revitalização desta indústria.
You better love me. I kept this place open. That I can tell you.
Convém gostarem de mim. Mantive este sítio aberto. Isso posso vos dizer. Haviam dito que estavam a fechar. Eu disse que não, não estamos. E agora estão a fazer negócio digno de registro.
They said we're closing it. And I said no we're not. And now you're doing record business.
Em Ohio, Trump visitou uma fábrica de tanques e veículos militares e destacou a sua contribuição no orçamento militar americano e estímulo da indústria. Mas Trump não foi capaz de trazer de volta empregos noutros locais daquele estado, tendo a fábrica da General Motors em Lordstown encerrado. Ele diz que a culpa é da indústria automóvel.
What's going on with General Motors? Get that plant.
O que se passa com General Motors? Abram a fábrica ou vendam alguém que possa abri-la? Todo mundo quer esta fábrica.
Or sell it to somebody and they'll open it.
Trump diz também que a culpa é do sindicato que representa os trabalhadores da General Motors. Este foco na manufatura pode resultar em apoio da sua base de classe operária, mas analistas estão céticos se isto faz sentido do ponto de vista financeiro numa economia globalizada. As tarifas sobre o aço, para ajudar a indústria, por exemplo, podem ter um efeito contrário. Em 2016, Trump venceu as eleições em Ohio com uma margem de 8%. Em 2020, este será um estado determinante para sua reeleição. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou para as divisões políticas na Venezuela estarem a piorar num ambiente já crítico dos direitos humanos e na situação humanitária. Paulo Oliveira.
Num relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos, Bachelet apelou às facções para resolverem as diferenças. Michelle Bachelet referiu que o aumento das violações dos direitos humanos leva a uma maior deterioração das dinâmicas económicas e sociais. Bachelet considera que isso serve para desestabilizar as condições na região e que mais de 3 milhões de pessoas fugiram para os países vizinhos na procura de alimentos, cuidados de saúde e de proteção. Bachelet referiu protestos pacíficos que têm sido criminalizados e que o seu gabinete documentou várias violações dos direitos e abusos, incluindo assassinatos por parte das forças de segurança e de grupos armados pró-governo. Segundo Bachelet, durante os protestos nacionais anti-governo do início deste ano, pessoas foram ameaçadas, intimidadas, detidas arbitrariamente e submetidas a tortura e maus-tratos em detenção. Bachelet adiantou que o seu gabinete continua a investigar relatórios de centenas de possíveis execuções extrajudiciais por parte das forças de segurança.
It appears that some of these killings have followed a similar pattern. They take place during illegal house raids carried out by the FIS, which subsequently report the death as resulting from an armed confrontation, although
parece que alguns destes assassinatos seguiram o mesmo padrão. Ocorreram durante incursões ilegais pelas forças de segurança, em que foi noticiada a morte como tendo resultado de uma confrontação armada. Embora as testemunhas indiquem, as vítimas estavam desarmadas.
Bachelet referiu que a situação política volátil exacerba a crise humanitária, que as pessoas passam fome e que a ausência de cuidados de saúde aumenta a mortalidade materno-infantil. A mesma fonte salienta que mais de 1 milhão de crianças não vai à escola porque os pais não lhes podem dar pequeno almoço e os programas escolares de alimentação foram suspensos. A responsável da ONU para os Direitos Humanos afirma recear que as sanções impostas pelos Estados Unidos sobre as transferências financeiras relacionadas com a venda de petróleo venezuelano podem piorar a crise económica. O embaixador venezuelano junto à ONU em Genebra, Roger Valero, acusou os mídias internacionais de distorcer os direitos humanos no seu país. Valero acusa os Estados Unidos de pilharem os recursos económicos da Venezuela e negar ao seu país a possibilidade de adquirir alimentos e medicamentos que necessitam para a população.
Obrigado, Paulo Oliveira. O Paulo, que dentro de 9 minutos volta para a terceira meia hora de emissão. A polícia de Camarões prendeu 4 traficantes de animais com uma enorme quantidade de presas de elefante e escamas de pangolins. Os traficantes, que dizem operar em toda a África, tinham por destino os países asiáticos a partir da Nigéria. A corrupção e a demanda do mercado asiático são atrativos que dificultam o combate à caça furtiva. Novamente, Álvaro Luger Andrade.
Francis Durana, o principal responsável da unidade de combate à caça furtiva na cidade costeira de Douala, nos Camarões, diz que os traficantes foram presos após uma denúncia dos moradores.
É a delegação regional de Forêt La Fonte Litoral, apoiada por LADA e por...
Ela afirma que a polícia, apoiada pelo Ministério de Florestas e o Departamento de Fauna Bravia dos Camarões e grupos de conservação animal, entre eles o Last Great Ape, LAGA, apreendeu escamas colhidas de pelo menos 3 mil pangolins e 300 presas de elefantes de 150 animais que foram mortos de forma ilegal. Ele diz que é uma enorme perda para a biodiversidade, para a natureza, para a economia. Para ele, é uma obrigação as pessoas aderirem à luta para proteger a vida selvagem e os recursos florestais, porque apenas os traficantes têm-se beneficiado dessa atividade. A polícia afirma que os homens fazem parte de uma rede organizada que opera em parques e áreas protegidas nas fronteiras leste e sul dos Camarões, que também possui cúmplices nos países vizinhos. A África Central e Oriental são centros de caça furtiva e o tráfico de pangolins, um animal também conhecido por tamanduá escamoso, é o alvo privilegiado dos traficantes. Boniface Dogma, responsável do Departamento contra o Tráfico de Animais do Ministério de Civicultura e Vida Selvagem, diz que os Camarões têm aplicado as suas leis antifraude e contra o tráfico, mas reconhece que o combate é muito difícil frente à grande demanda por determinados produtos de animais por parte do mercado asiático. No Vietnã, por exemplo, carne e escamas de pangolim podem chegar a valer $1,000 o quilo. Eric Kabata, porta-voz da Organização de Defesa de Animais Last Great Ape, LAGA, diz que os traficantes muitas vezes enviam ou entregam os produtos ilegais na Nigéria, de onde são embarcados para a Ásia, a maior fonte de demanda por escamas de pangolim e marfim. Ele afirma que as práticas corruptas de funcionários do governo e da polícia dificultam o combate ao tráfico ilegal de animais. Conhecem bem os mecanismos de corrupção. Eles estão em todo o lado. São jovens, sabem fugir dos locais onde há uma forte fiscalização da vida silvestre e procuram pessoas fáceis de corromper. O comércio internacional de pangolins foi proibido em 2016 pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas. Mas o tráfico de animais continua. Em 2017, As autoridades dos Camarões apreenderam e queimaram mais de 3 toneladas de peles e escamas de pangolim com destino à Ásia.
E agora, quando são 13 horas e 54 minutos, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje começam os jogos de qualificação para o Euro 2020. Alguns bons jogos em perspectiva. Bélgica-Rússia é um deles. São dois dos favoritos do grupo I, onde estão também lá Chipre e Cazaquistão, São Marino e Escócia. A Croácia, finalista do Mundial, defrontou o Azerbaijão num jogo do grupo E. As atenções estão também viradas para a Holanda, que tem estado a jogar bem. Hoje tem pela frente a Bielorrússia num jogo do grupo C, onde está lá a Alemanha. A Alemanha, que ontem num jogo de preparação empatou com a Sérvia a um golo. A Sérvia está no grupo de Portugal. Portugal amanhã defronta a Ucrânia. Inglaterra, República Checa, é outro jogo que amanhã está a chamar a atenção. Este fim de semana e já a partir da manhã também há ação a nível das nações africanas com jogos que vão decidir quem vai ao CAN a realizar no Egito. Angola, os Palancas Negras estão em Gaborone, no Botswana, para um jogo do grupo I. Botswana já eliminado, Mauritânia já está qualificada. Angola está em segundo lugar com 9 pontos, mas Burkina Faso está lá atrás com 7. Se ganhar e Palancas Negras perderem, Palancas vão à vida. Mesmo um empate é perigoso. O grande jogo é aquele no sábado em Bissau, entre a Guiné-Bissau e Moçambique, o jogo do grupo K, onde a Guiné-Bissau tem 8 pontos, na Namíbia também tem 8, Moçambique tem 7. Moçambique tem que ganhar, Guiné-Bissau basta-lhe empatar. Cabo Verde joga no domingo, recebe o Lesoto, é jogo do grupo L, onde Cabo Verde também tem a mesma missão de Moçambique, ganhar. Com o Uganda já apurado, Cabo Verde está em luta contra a Tanzânia e Lesoto pelo segundo lugar. Tem que ganhar e mesmo assim vai depender do resultado da Tanzânia frente ao Uganda. Se a Tanzânia ganhar, Tubarões Azuis vão à vida. Já temos também os sorteios das competições de clubes de África, dos quartos de final, onde não há nenhuma equipa dos países de língua portuguesa. Na Liga dos Campeões vamos ter Constantine da Argélia contra o Esperance da Tunísia, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul contra o inevitável Al Ahly do Egito, Oroya da Guiné-Conakry defronta o Wydad Casablanca de Marrocos, Simba da Tanzânia contra o Tout-Puissant, todo-poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. Na Taça das Confederações temos Nkana da Zâmbia, Sfaxien da Tunísia, Etoile do Sahel também da Tunísia contra o El Hilal do Sudão, Hassani Agadir de Marrocos contra o Zamalek do Egito, Egor Maíra do Quénia contra o Berkane de Marrocos, muitas equipas do Norte da África, portanto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã vai conversar connosco Eva Manuel, jurista líder da ala feminina do partido Palma, faz parte da Casa CE. O tema será a violência doméstica e mulher angolana na política. Na imprensa americana, os destaques de hoje. O New York Times escreve que os aparelhos que se despenharam na Etiópia e na Indonésia não estavam equipados com sistemas de segurança que podiam, em certa medida, ter ajudado os pilotos a detectar a leitura dos instrumentos. Estamos a falar da aviação. Ainda segundo o New York Times, a Boeing vai equipar os 737 MAX 8 com equipamento adequado. O New York Times que a equipa de pilotagem do aparelho etíope teve treino no simulador de voo, mas que o capitão do aparelho que se despenhou não tinha tido esse treino. O New York Times e o Washington Post escrevem sobre a decisão da Nova Zelândia de proibir as armas de guerra e os carregadores de grande capacidade daquelas armas. O Washington Post explica a razão porque a Nova Zelândia foi capaz de alterar as leis de armamento tão rapidamente. Ponto final, a segunda parte. Um grande abraço do Amém Miguel, Paulo Oliveira, e a terceira meia hora dentro de 10 segundos. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitir em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E ainda, São Tomé, pode ir à nossa página na internet, envioaportuguês.com, e através da telemóvel em português, e podem nos acompanhar no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e chovia e a temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Patrick Dia. Principais notícias a esta hora: aumentou para 242 o número oficial de vítimas do ciclone Idai. Antigo presidente brasileiro Michel Temer foi preso 21 de março de 2019, quinta-feira. Estaremos com a política africana e, antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Manuel Jeca é professor de inglês na cidade da Beira. Contou à Voz da América que a sua escola foi totalmente destruída pelo ciclone Idai. Jeca agora lidera uma campanha para a angariação de fundos para a reabilitação daquela escola. Este é um trabalho de Francisco Júnior.
A Beira está péssima. Está sem comunicação, sem água, sem energia. Todas as estradas fechadas, inundado, casas sem teto. Sem alimentação, está difícil, na realidade.
A escola onde é professor parece ter sido completamente destruída.
Sim, a minha escola foi totalmente destruída. Caíram paredes e ficou sem teto. Estamos sem esperança, né? Porque para conseguirmos dinheiro e reconstruirmos, não será algo de hoje para hoje. E toda a cidade, nenhuma escola está a funcionar, toda a cidade.
Jack, neste momento sabemos que está a organizar uma campanha para angariar fundos. Como é que as pessoas podem participar desta campanha?
Em parceria com a ONG chamada Cuidivo, nós já lançamos uma campanha online, né? Temos lá um link. A pessoa pode seguir o meu Facebook, pode seguir o Facebook da Cuidivo. Vai encontrar lá o link para a doação da minha escola cá na Beira. E o processo é online, a pessoa basta ter um cartão Visa de débito, pode logo debitar e fazer qualquer doação.
Daquilo que é a situação nas escolas, como professor, quando é que pensa que mais ou menos a situação pode normalizar? O Instituto de Meteorologia diz que até o fim de semana o tempo vai melhorar. Quando é que mais ou menos as crianças poderão voltar à escola com condições mínimas?
Para já, difícil especular, será difícil dizer, porque quase 90% de escolas estão destruídas, estão sem teto, carteiras destruídas. Então, isso não é algo que pode se reedificar em uma semana ou duas semanas. Para mim, talvez daqui a dois meses ou três meses poderemos voltar às aulas. Mas para já a situação está difícil. As escolas estão sem teto e teto é algo difícil. Outras escolas estão sem paredes mesmo. Então, para construir uma nova escola, uma obra, normalmente, dura 12 meses. Então, É difícil dizer até quando poderão. Talvez poderá se dar aula debaixo das árvores, em tendas.
Menor Jack, há informações do governo oficiais, portanto, que apontam para 217 mortes. O Celso Correia disse que há 15 mil pessoas ainda precisam ser resgatadas. Quem está no terreno tem noção de que esses números são de facto reais ou, de, como dizem algumas outras fontes, o número de mortes pode ser muito mais alto, bem como de pessoas por resgatar?
Essas são informações formais, mas em bairro em que nem jornalista chega, nem o governo chega, não há comunicação. Mas no meu bairro muita gente perdeu a vida, porque casa caíram sobre elas. E até agora não se sabe o número exato, mas eu acredito que a nível da cidade, acredito que poderá ultrapassar acima de 500 pessoas. Só no meu bairro muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu casa e teto e tudo. É.
Há informações de que o hospital caiu e que as pessoas, os doentes que estavam lá podiam ter morrido na sua totalidade?
Sim, o hospital de Ponta Gera está totalmente destruído. É o segundo melhor hospital da cidade da Beira. Também tenho informação de que toda a gente que estava na sala de reanimação da Beira perdeu a vida. Também as crianças estavam no berçário e tudo. Tenho essas informações.
Este foi um testemunho de Manuel Jeque, professor de inglês na cidade da Beira. E agora vamos para Angola. Luanda continua com crise de combustível, bombas apanhadas de gente à procura, sobretudo, de gasolina. A Sonangol, num comunicado, diz que há o que chama de problema de condicionamento logístico, mas que não há escassez. O Manuel José foi buscar a reação e há quem diga que há irresponsabilidade e incompetência.
Há quase uma semana que Luanda registra enormes enchentes de pessoas à procura de combustível. Qual a razão? Ninguém sabe. Os automobilistas dizem não conhecer as razões.
Não sei, desapareceu simplesmente o combustível. Do nada, nunca ouvi falar, nunca recebi nenhuma explicação acerca da falta de combustível. Mas não se admite um país que tanto produz passar por essas dificuldades.
Por acaso não temos nenhuma informação, ninguém diz nada do que se passa.
Na realidade eu não sei o que é que se passa, eu só sei que... Esse
é o problema, que a Angola tem pouca refinaria. Se a gasolina tem que trazer de outro país, a refinaria em outro, manda para cá.
Os gerentes das bombas, tanto da Sonangol como da Pumangol, contactados pela Voz da América, só dizem que não sabem o que se passa. Na Sonangol, no princípio da semana, um comunicado da Petrolífera diz que é um problema de condicionamento logístico. O que isso significa? Fomos à procura da resposta na Sonangol Logística. Ninguém se pronuncia oficialmente. Recentemente, numa conferência de imprensa, Sonangol já dava sinais de que as suas subsidiárias de logística e distribuidora estavam no vermelho financeiramente.
No ano passado tivemos um impacto negativo a nível da logística de mais de US$1.000 milhões, só no que toca esta situação do diferencial dos preços de combustível. Hoje, das projeções que estamos a ter para as duas subsidiárias, sobretudo da logística e da distribuidora, a logística está clara que para 2019 até o EBITDA já é negativo e a distribuidora a continuar a questão da depreciação da moeda. Temos a distribuidora num cenário financeiro muito complicado.
Baltazar Miguel, um dos administradores da Sonangol, mas afinal há ou não falta de combustível? O economista Faustino Mumbica diz que há sim escassez e a culpa é da Sonangol.
É o reflexo de que no âmbito da gestão há falhas. Estamos a ter o problema que temos, independentemente de qual seja a desculpa que se dê, é que o produto está escasso. E estando escasso significa que há deficiências no processo de gestão. E a Sonangol tem de assumir isso.
O jurista e deputado Lionel Gomes diz que o problema está com os que governam e a melhor maneira de se resolver isso seria a demissão.
Há qualquer coisa que está errada. E se está errado, o problema não é do cidadão, não é do governado, é dos governantes. Se eu não tenho vontade de realizar aquilo que é realizável e executível, ou então não tenho capacidade. Se não tenho capacidade, são incompetentes. Se tivessem um pingo de moral e de ética, deviam se demitir.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Espaço agora para a economia com o Álvaro Lugiano Andrade.
Revista Económica, a moeda angolana continua hoje a tendência de depreciação para mínimos históricos face à europeia e norte-americana. atingindo os 361,9 kwanzas o euro e os 318,8 kwanzas o dólar, de acordo com dados do Banco Nacional de Angola. Após quase três meses a oscilar entre os 355 e os 359 kwanzas euro, a moeda angolana ultrapassou hoje a barreira dos 360 kwanzas e acumula uma depreciação de 48,7% desde janeiro de 2018. Em relação à moeda americana, a angolana depreciou para os 318,8 kwanzas o dólar, também o valor mais baixo de sempre, depois de ter atingido mínimos históricos após oscilar desde novembro de 2018 entre os 310 e 315 kwanzas. O Banco de Desenvolvimento da África Ocidental anunciou hoje ter aprovado um financiamento de 40 milhões de francos CFA, cerca de 60 milhões de euros, para projetos de desenvolvimento na Guiné-Bissau, nomeadamente a reabilitação de 80 quilómetros de estradas e do aeroporto da capital. O financiamento aos projetos foi aprovado durante uma reunião do Conselho de Administração daquela instituição em Dakar, no Senegal. O Fundo Monetário Internacional advertiu hoje que a economia de São Tomé e Príncipe está sob uma imensa pressão, com uma subida vertiginosa da despesa e quebras de receita. E para combater essa tendência, propôs um programa de 3 anos. Chang Min-li, chefe da missão do FMI, que iniciou hoje negociações com o governo santomense, disse que no ano passado a despesa subiu vertiginosamente enquanto a receita caiu bastante. O governo agora, segundo o Fundo Monetário Internacional, tem uma tarefa muito árdua de aumentar as receitas, garantir a promoção do setor privado, de modo a que haja fundos para a saúde, educação e para todo o setor social. O Instituto Bertelsmann da Alemanha revelou hoje um estudo que alerta que uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo custaria à economia britânica 53,7 mil milhões de euros por ano, quase 900 euros per capita. Um Brexit sem acordo terá um impacto negativo em todos os restantes 27 Estados-membros da União Europeia também, sobretudo Alemanha e França, mas a economia da União Europeia, em termos globais, perderia cerca de 40,4 mil milhões de euros, conclui aquele estudo. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 68 dólares e 102 centavos, mais 0,17% do que no fecho da sessão de ontem, quando um barril de petróleo valia 68 dólares e 40 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidada amanhã será Eva Manuel, jurista, líder da ala feminina do Partido Palma, que faz parte da Casa CE, e os temas serão violência doméstica e a mulher na política. Continua a acompanhar a Voz da América, agora com a rubrica 2Rs, onde os analistas Raul Braga Pires e Rui Neumann debatem vários temas de interesse na África Ocidental com a apresentação de Ana Guedes. Hoje o tema volta a ser a Guiné-Bissau, no dia em que foram publicados os resultados definitivos das eleições legislativas do passado dia 10, que deu uma maioria simples ao PAIGC. Na próxima semana, o Parlamento será empossado e depois o Presidente da República, José Mário Vaz, deve convidar o partido mais votado a formar governo. Na conversa com os analistas, a Ana Guedes começou por perguntar quais devem ser os próximos capítulos da política guineense.
Eu creio que o Presidente José Mário Vaz não terá outra hipótese a não ser convidar o PAIGC, Domingos Simões Pereira, a formarem governo. sendo que o PAIGC e Domingos Simões Pereira já tinha esta coligação pré-eleitoral cozinhada com a Assembleia Povo Unido, com a União para a Mudança e com o Partido da Nova Democracia. E, portanto, o PAIGC consegue 46,1%, não tem uma maioria absoluta, 102 deputados, não tem uma maioria absoluta, mas com esta coligação consegue 54 deputados dos 102 da Assembleia Popular do Parlamento. E, portanto, tem condições para formar governo e eu creio que a pior coisa que José Mário Vaz neste momento poderia fazer era entrar aqui numa lógica de vinganças pessoais ou de luta de egos e bloquear este nó que foi desatado finalmente e que permite à Guiné-Bissau ter um restart constitucional que há muito era esperado.
A minha outra pergunta é, na altura das eleições, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse que tinha chegado a hora da Guiné-Bissau se reerguer e assumir a sua verdadeira dimensão para que possa ter o seu papel no desenvolvimento global da humanidade a que pertence. Com estas eleições, a Guiné-Bissau poderá estar nesta hora de reerguer e assumir a sua verdadeira dimensão, Rui?
Aí ninguém pode responder. Esse é o desejo. Porque nestas eleições houve aqui, não houve surpresas, mas há uma nova paisagem política que nasce na Guiné-Bissau. Ou seja, há o PAIGC, e aqui também temos que ter em conta a enorme resistência que teve o Domingos Simões Pereira com todas as crises políticas e a sua sobrevivência política, que é algo que toda a gente fala, a resistência do Domingos Simões Pereira foi qualquer coisa de admirável, que é o termo que a gente pode mesmo utilizar, quando tinha perdido 16 deputados, ou seja, o grupo dos 15, mais um com o Bosé Candé, e, no entanto, na Assembleia agora tem menos 10. Perdeu 16, tem menos 10, é quase como tivesse recuperado durante a crise 6 deputados. Mas o que é inédito é o aparecimento do MADEM, um novo partido, o MADEM G15, que com 7 meses consegue ter uma posição confortável como segundo partido. O PRS, que passa para metade dos deputados e entra numa crise política em que a atual direção de Nambeia já é posta em causa e até exigida a partida de Nambeia por um movimento interno no partido. Pode-se dizer que o PRS vai entrar numa crise profunda, quando era o antigo segundo partido, e aparece também uma nova formação política na sequência, ao fim e ao cabo, da candidatura presidencial Nuno Nabiano, que é um partido com poucos deputados, mas que se torna num partido-chave para a boa governação. Ou seja, a Guiné-Bissau tem condições, neste momento, com a paisagem política que tem, de ter um governo sólido de coligação, pelo menos sólido no início, mas não sabe como é que vão ser as relações entre estes partidos que estão a dar a maioria ao PAIGC, independentemente de existirem acordos ou não, estes acordos têm uma função mais de forçar o presidente a chamar Domingos Simões Pereira para formar um governo, tem mais essa função, do que manter aqui um casamento entre estas forças partidárias juntamente com o PAIGC.
Uhum.
E vai ter também uma posição forte aqui, enquadrada pelo MADEM G15 e pelo PRS, esse que está em crise. No entanto, sendo nomeado um governo da PAIGC, com o Domingos Simões Pereira como chefe do governo, aí sim podem ser desbloqueadas as ajudas externas, pode entrar numa nova configuração da paisagem política guineense. Aí concordo nesse sentido que pode-se entrar numa nova fase da política e da gestão política na Guiné-Bissau.
Ana, acrescentar um detalhe que eu já tinha referido no último programa, que era o seguinte. É importante para a Guiné-Bissau ter Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro, porque é talvez o guineense com mais prestígio no seio da comunidade internacional e é certamente o guineense que fala a linguagem e o código que a comunidade internacional quer ouvir. E nesse sentido, creio que também já deverá haver uma série de contratos apalavrados para o seu projeto Terra Arranca, para a entrada de maquinarias para desenvolvimento da agricultura na Guiné-Bissau, que me parece, de facto, dado agora este cenário que o Rui referiu, de haver um novo cenário político na Guiné, parece-me, de facto, haver essas condições, sobretudo porque há a figura de Domingos Simões Pereira, que é uma figura consensual, aceite e bem recebida pela comunidade internacional. Creio que estão reunidas as condições para a Guiné se assumir como um polo de estabilidade regional. Isso é importante.
Esse era exatamente um dos pontos que eu ia...
Há outros dois elementos que a gente não pode esquecer de referir também para a estabilidade e para o desenvolvimento, que passam pela revisão constitucional. Vai ser muito importante, porque o texto da Constituição guineense é um texto dúbio, não está clarificado, existem pontos clarificados que permitiram e viabilizaram as crises que a gente assistiu. Isso é um dos aspectos muito importantes, que é a revisão constitucional. O outro é a famosa, já digo assim, reforma do setor da defesa e da segurança. Portanto, são dois aspectos, para além do desenvolvimento económico, que acabam por estar interligados todos eles. Revisão constitucional e a reforma do setor da defesa e da segurança. Reforma essa que vai ter uma certa dificuldade em impor-se, porque há dificuldade para muitos militares antigos, digamos assim, a antiga geração de militares, a compreenderem o sentido da reforma e a entrarem em novos paradigmas.
A geração da guerra, não é?
Até mesmo que o mais difícil da reforma é que os militares entendam o que quer dizer reforma.
No passado, o relacionamento entre José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira não foi muito fácil. O que é que garante que poderá funcionar desta vez? Se ele escolher, evidente, como se acredita, e pedir a José Mário Vaz, Domingos Simões Pereira, para formar o novo executivo.
Eu diria que é um amadurecimento pessoal de ambas as figuras. Ao longo deste processo, certamente que há conclusões que ambos têm a tirar do ponto de vista pessoal, político, partidário, nacional, enfim, todas estas dimensões e toda esta abrangência. E certamente que há um amadurecimento pessoal de ambas estas figuras e volto a referir a idade mais avançada, embora não seja nenhum velho, mas a idade mais avançada de José Mário Vaz, que nesta altura, e sendo a África subsaariana, a África da cultura do soba, da cultura do mais velho, da cultura do sábio, eu creio que neste momento José Mário Vaz vai querer ser, acima de tudo, um homem sábio, que já percebeu certamente que é mais um polo de estabilidade do que de instabilidade.
Eu concordo perfeitamente com o ponto de vista do Raul, em que há um amadurecimento. É verdade que esta crise política criou corpos e anticorpos, seja no Domingos Simões Pereira, seja no presidente José Mário Vaz. Digamos que quase poderíamos dizer que há um sentimento déjà vu com o mesmo presidente e possivelmente com o mesmo primeiro-ministro. Mas houve uma evolução das pessoas, houve uma evolução das relações e das correlações também. Portanto, a paisagem, aparentemente, é a repetição do cenário, eu diria melhor, é a repetição do cenário com uma paisagem diferente. Mas também há aqui um fator importante, que é as próximas eleições presidenciais. Certamente que o presidente José Mário vai ser candidato à sua própria sucessão, e ele não quer provocar atritos na reta final, não quer provocar situações que lhe possam vir a tirar apoios, porque eventualmente ele será um candidato independente, e já começam a surgir nomes de potenciais candidatos à presidência. Ou seja, a Guiné-Bissau, a partir do momento que o novo governo irá tomar posse, após a Assembleia estar a tomar posse também ela mesma, salvo a expressão, o governo tomar posse, é constituído o próprio governo, entra-se nessa reta importantíssima, que é a reta até às eleições presidenciais. Com a eleição presidencial, provavelmente vão existir duas voltas e um candidato neste momento, ou potencial candidato, tem condições para passar a primeira volta. É depois de ser o novo nome do novo Presidente da República, aí sim a Guiné está preparada para entrar realmente no novo ciclo, que pode vir a provar um ambiente de estabilidade e que se cumpra uma legislatura até ao fim. Seria o melhor exemplo que a Guiné podia dar de estabilidade política.
Com estas eleições, a Guiné-Bissau deu a ideia de que está a haver uma mudança no país?
Sim. Aliás, outro assunto que falámos na edição anterior tinha a ver com a pergunta que a Ana me colocou, tinha a ver com o grau de participação da população. E eu alvitrei aqui a dificuldade no recenseamento. É a máquina recenseadora que vai ter com o eleitor, mas na altura das eleições não é a urna que vai ter com o eleitor, é o eleitor que tem que ir à urna. E, portanto, haveria aqui esta dúvida sobre a adesão às eleições. A taxa de abstenção foi pouco mais do que 15%. Ora, 15% neste momento, comparado com outros países da África e com outros países europeus, 15% pode-se dizer que são as pessoas que estão acamadas e aquelas que têm, de facto, uma enorme dificuldade em aceder à urna de voto, que não votaram, porque todo o resto da população com idade eleitoral foi às urnas e participou. Portanto, esse é o maior sinal de vivacidade e de fruição até de um direito que assiste ao cidadão guineense e que não se coibiu de o exercer. E é sendo esse um sinal dessa vivacidade e dessa Guiné-Bissau que está pronta para ser nova, que está pronta para se regenerar, para se renovar e para ver um caminho diferente para a frente.
Rui, se é uma votação, se concordas que isto é uma votação no futuro, como normalmente nós pensamos que as eleições, essa é a ideia, é votar no futuro, qual é o futuro que está neste momento a abrir à Guiné-Bissau?
É sempre uma incógnita, porque estamos a falar da Guiné-Bissau, precisamente, e é o país onde todas as surpresas podem acontecer quando menos se espera. O futuro, digamos, que seria desejável já no imediato é que o Presidente da República, José Mário Vaz, convide Domingos Simões Pereira para a formação de um governo. E, posteriormente, estamos a falar sempre no desejável, é que a coligação, principalmente entre o país em si e a PPDGB, que seja uma coligação na duração e que não seja uma coligação efêmera. Porquê que eu já estou a falar de uma coligação efêmera? Porque a PDGD, e principalmente o Nuno Nabiam, poderá ser um candidato à presidência, é quase certo esse cenário, e o PIGC também vai avançar com um candidato à presidência. Enquanto na primeira volta as coisas podem passar bem, quase com um pacto de não agressão, as coisas podem se vir a passar menos bem se o candidato da PPDGD for à segunda volta com o candidato do PIGC. Aqui estamos a apresentar um cenário que é um cenário até provável. Mas em termos políticos, podemos dizer que as condições estão criadas para se poder levar a cabo uma legislatura até ao fim. Temos esta situação que deixa, de certa forma, apreensivo, que é a questão das presidenciais e do que daí pode advir, devido aos choques de política. É interessante também o que o Raul falou relativamente à abstenção, mas lembro também que a população guineense é uma população que, na maior parte das eleições, é muito participativa, ou seja, a população guineense gosta de dar o seu voto e a sua participação na política guineense. Isso porquê? Porque está cansada das lutas políticas, está cansada dos políticos vir a casagas, como muitas vezes eles referem, e que muito provavelmente a gente vai assistir agora, porque houve uma grande mudança, deputados que perderam o seu mandato, novos deputados a entrarem. Mas os guineenses sempre se sentiram muito atraídos pela vida política do país e de participar dessa vida política.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos agora dizendo a todos muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.